Graças a Deus, muito bom e um grande privilégio, é renovador, é restaurador estar aqui com os irmãos e é um momento de consolo, amém? Eu não sei quantos se sentem assim, consolados, é o que eu sinto aqui, é gratidão mesmo a Deus por essa hora, por esse encontro, pelas reflexões, pela palavra compartilhada aqui, viva, poderosa e que consola o nosso coração. Ministerialmente é um consolo, gera esperança, é o que Paulo diz lá em Romanos, e aquilo que eu quero compartilhar aqui essa noite é bem dentro do que Paulo diz aos Romanos, quando ele fala do desejo ardente do coração dele de encontrar com os irmãos ali, da igreja em Roma, e ele diz, eu desejo muito encontrar com vocês, para que a gente possa compartilhar algum dom, e que nós possamos nos fortalecer, através do exercício de uma fé mútua. Então eu creio que isso contempla bem o que nós estamos vivendo aqui, nessas horas que nós estamos passando juntos, nesses dias, porque é isso mesmo, nós estamos aqui ministrando dons, né? Estamos abençoando a vida uns dos outros, através dos dons que recebemos de Deus, nas suas várias formas, mas também estamos sendo fortalecidos através do exercício de uma fé mútua. Eu quero compartilhar com vocês, segundo aquilo que foi repartido entre nós, sobre santidade. Santidade. Para uma vida, para um testemunho de igreja, e um testemunho que seja relevante, que seja pertinente, que seja coerente próprio. Como é que nós podemos, como igreja, viver um testemunho, uma vida cristã eficaz? Eu creio que hoje, como igreja, nós não temos dificuldade de discernir, de entender muito sobre eficiência. Eu creio que muito daquilo que a gente hoje fala da vida da igreja, aquilo que se propõe, e as pregações e ministrações vão muito pelo viés da eficiência. Mas muitas vezes nós não temos alcançado a eficácia, né, necessária. E uma palavra que está muito em moda hoje em dia, a resiliência necessária, no sentido de transformar aquilo que nós alcançamos como resultado num processo, num fruto que de fato permaneça. Isso é um mistério, é um segredo para a nossa vida. A Bíblia diz que Deus quer que nós sejamos frutíferos, que a gente produza fruto, mas que os nossos frutos permaneçam. Então não está falando só da eficiência de produzir fruto, mas está falando da eficácia de produzir frutos que sejam de fato permanentes, né? Aquilo que é a essência, a natureza. Então muitas vezes nós conseguimos gerar resultados a partir dos nossos esforços, a partir das nossas competências, eu creio que é isso que Paulo está dizendo, que são nossos dons. Então nós não temos muita dificuldade em exercer os dons, alcançamos algum resultado a partir desses dons, mas muitas vezes nós não estamos amadurecendo ou desenvolvendo a nossa fé. E quando eu quero falar aqui essa noite sobre santidade, na verdade nós queremos trabalhar também alguns conceitos. E um dos conceitos que a gente precisa trabalhar é essa questão da fé. Essa questão da fé. A fé que vai nos tornar de fato frutíferos, mas frutíferos no sentido de uma eficácia, não apenas no sentido de uma eficiência. Não é a fé que opera na geração de resultados, mas é a fé que opera no sentido de estabelecer processos permanentes, de gerar uma cultura, de gerar realmente uma continuidade daquilo que Deus quer operar através da nossa vida. Então, é muito comum, por exemplo, a gente, no meio da igreja, entender, e não temos dificuldade disso, a gente, nesse viés de eficiência, nós muitas vezes estamos nos relacionando com Deus na perspectiva daquilo que Ele pode operar em favor da igreja. Mas o momento de maturidade da igreja, o momento de maturidade da nossa fé, é quando nós começamos a, de fato, discernir aquilo que é o projeto eterno de Deus que opera em nós, conosco e através de nós. Nós ainda temos uma imaturidade de fé cristã, no sentido de projetar a nossa fé para o Deus que pode operar a nosso favor. Quando Cristo está falando com os seus discípulos, essa foi a grande dificuldade. A grande dificuldade dos discípulos não era entender Deus a favor deles. A grande dificuldade foi entender essa transição de maturidade do Deus através em conosco e através de nós. Uma relação de natureza, de identidade, de comunhão, de unidade. E isso é a evolução da nossa fé, a nossa maturidade. E tem a ver com aquilo que a gente quer compartilhar sobre santidade. Santidade numa perspectiva de natureza. É muito comum hoje, quando a gente fala de santidade na igreja, a nossa mente apontar na direção do comportamento. E não na direção da natureza, da consciência, da relação. Nós estamos aqui, volta e meia, a gente está ouvindo sobre isso. A gente evangeliza dessa forma. Muitas das queixas que nós temos como igreja e muitos dos padecimentos que nós sofremos como igreja, e nós estamos falando sobre isso aqui nesse encontro, é gerado por nós mesmos. Muito daquilo que hoje nos dificulta, muito aquilo que nos persegue, muito aquilo que compromete o nosso trabalho é porque nós fomos lá e colocamos toda a nossa atenção na eficiência, na competência, no dom, no resultado. Geramos filhos, mas muitas vezes filhos da nossa carne, gente que não vai ter o discernimento, não vai ter a percepção espiritual, de natureza, de comunhão, de relação, de identidade. Então, a gente, na hora de evangelizar, se a gente entendesse a coisa na perspectiva de uma ética, hoje, muitas vezes, a igreja está propondo uma ética de inclusão e não uma ética de valores. Porque nós estamos ensinando as pessoas a como fazer parte do grupo. Mas isso não necessariamente quer dizer uma transformação do seu entendimento. Jesus nos advertiu a respeito disso. Ele diz, olha, vocês, religiosos, não têm dificuldade nenhuma de atravessar o oceano, encontrar um ignorante e fazer dele um prosélito. Isso é bem o tipo de evangelização que nós fazemos hoje. A gente pega uma pessoa ignorante e, em vez de trazer iluminação sobre a vida dele, nós trazemos para ele um conjunto de propostas éticas de inclusão. Então, nós explicamos para ele como é que ele pode agora mudar de grupo. Então, a gente muda essa pessoa de prática, muda ela de endereço, muda ela de religião, tanto é que a gente acha que evangelizar é transformar católicos, espíritas, muçulmanos, hindus em evangélico. E nós temos esse discurso. Tanto é que a gente, quando vai falar, ganhei alguém para Jesus, e aí a gente fala, porque o cara era o quê? Ele era católico, ele era muçulmano, ele era espírita. E agora ele é evangélico. Como se isso quer dizer que ele fosse convertido. Uma pessoa transformada. E muitas vezes a única coisa que ele fez foi mudar o manual de conduta. Ele não tem um entendimento transformado. Ele não tem uma perspectiva relacional transformada. Ele ganhou agora um outro padrão de comportamento ao qual ele deve se adequar. E a gente é eficiente nisso, mas não estamos sendo eficazes na transformação dessas pessoas na sua vida. Elas conseguem sair do Egito, mas não conseguem entrar na Terra Prometida. Até vão para o céu, mas vão viver uma vida miserável na Terra. Não vão conseguir serem reprodutivos. Eu posso citar um exemplo, porque isso é uma mentalidade comercial. Muitas vezes a igreja está trabalhando nesse viés e nessa mentalidade comercial, porque é mais ou menos o que nós estamos fazendo como franquia, né, de reprodução, que é a coisa híbrida. Então, eu quero produtividade, eu quero volume, nós queremos volume, queremos encher o celeiro, queremos colher muito, então vamos fazer o que o mundo faz. A gente vai lá, pega as melhores sementes, faz um cruzamento de laboratório reunindo as melhores características e aí nós produzimos um grão excelente, um grão que vai dar uma colheita fabulosa. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Só que esse grão tem uma característica. Sabe qual é a característica? Ele é híbrido. Ele vai produzir muitas sementes, mas sementes que não têm capacidade intrínseca de se reproduzir. Aí, toda vez que eu quiser mais grão, eu vou ter que ir lá comprar da franquia. E é o que nós estamos fazendo no meio evangélico hoje. Nós estamos vendendo e comercializando estratégias de arrecadação, de volume, de agregação. Mas geramos o quê? Frutos híbridos, que não têm resiliência, não são capazes de permanecer, de dar continuidade ao processo, porque são descerebrados. É literalmente um animal híbrido. Um dos melhores animais de trabalho, com força de trabalho, é a mula. Você sabe o que é uma mula? É um cruzamento de um cavalo com um jumento. Então você pega toda a resistência, a rusticidade do jumento e coloca lá na força, no tamanho, na velocidade, na flexibilidade do cavalo. Então você tem um animal que reúne as duas qualidades. Só que isso é uma mula. E a mula ela tem força, ela é melhor, num certo sentido, do que o cavalo, do que o jumento separado. Só que ela é híbrida, ela não pode ser reproduzida. Nós estamos fazendo pior, porque nós estamos produzindo mula sem cabeça, porque aí é o ideal. Porque a mula sem cabeça é o ideal. Ela tem grande força e quanto menos ela pensar, melhor. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, para ler o texto que nós vamos ler e para compartilhar o que a gente quer compartilhar sobre santidade, a gente quer trabalhar alguns conceitos aqui, porque depois fica mais fácil de entender o que nós queremos compartilhar sobre santidade, nesse contexto. Um dos conceitos que a gente quer trabalhar aqui é sobre fé. Por quê? Porque essa forma, muitas vezes, de ver a vida cristã calcada no resultado, como se tudo que Deus quisesse conosco aqui era cumprir uma tarefa, era produzir um trabalho, porque é mais ou menos isso que a gente pensa, né, amado? Eu vou te falar uma coisa, eu sou pai. E muitas vezes eu chamei meus filhos para me ajudar em algumas coisas. Quando eles eram pequenos, eu gostava de chamar meus filhos para me ajudar em alguma coisa. E eu passava mais tempo corrigindo o que eles tinham feito do que realmente aproveitando o que eles estavam fazendo. Mas eu continuava chamando pela relação. Eu vou falar uma coisa, amado. Se o objetivo fosse encher o céu de crente, Deus sozinho tinha terminado isso mais tempo. Já estava pronto. Nesses anos todos, Deus gasta mais tempo corrigindo o que a gente faz do que aproveitando nosso serviço. Sozinho ele já tinha terminado. Aliás, tinha sido mais fácil. Ele já criava todo mundo lá em cima, não tinha negócio de cruz, sacrifício, Jesus, nada disso. Amém? Não é o resultado, mas é o processo, é o aprendizado. É aquilo que Deus quer dar a conhecer. O objetivo de Deus não era provar que existe. O objetivo de Deus não era uma crise de identidade, que ele estava lá meio sem saber se ele podia ser reconhecido ou não. Afinal de contas, o que adiantava ter todo aquele poder se ninguém estava lá louvando ele por isso? Então, ele precisava arrumar um povo para ficar louvando ele, para falar, não, eu sou bom mesmo. É isso mesmo. Então, santo, santo, santo. Não é nada disso, mas Deus queria uma família, uma relação. Deus queria uma relação. O objetivo de Deus era gerar uma condição relacional, um povo, uma família, a quem ele pudesse se dar a conhecer. O objetivo de Deus não é provar que existe, mas é ser conhecido. Tudo isso que está montado e que está fundamentado em Cristo é para que Deus possa ser conhecido, para que a relação se estabeleça. E o conhecimento no sentido da relação íntima, de comunhão de natureza. Amém? E a gente perdeu essa percepção, porque como Pedro diz, nós não estamos evoluindo na nossa fé. Então, nós temos um problema de fé. Eu preciso falar um pouco de fé para falar de santidade. Porque nós não estamos acrescentando à nossa fé conhecimento. Porque nós estamos achando que a nossa fé ela é usada assim. A única função da nossa fé é mover Deus. Então, a nossa fé está toda projetada no sentido de manter Deus a nosso favor. É tão forte isso que se eu perguntasse para você que e pedisse para você me responder rapidamente, fala, me responde rápido, sem pensar. Eu digo duas palavras e você me responde sem pensar qual dessas duas palavras você associa primeiramente à fé. Confiança e conhecimento. É quase que geral que todo mundo pensa que fé é o quê? Confiança. É por isso que fé é uma coisa complicada para a gente, porque nós estamos tentando confiar em quem a gente não conhece. E fé, amados, não é confiança, fé é conhecimento. Confiança é uma forma de testemunhar da fé. Mas o fundamento da fé não é confiança, é conhecimento. Por isso a gente vai, essa coisa de uma fé projetada apenas para o resultado, essa fé que é apenas para que Deus opere a favor e não o conhecimento de Deus em nós, conosco e através de nós, aquilo que é revelado em Cristo, então nós perdemos a noção de uma fé relacional. Nós mutilamos a fé na sua essência, porque entendemos a fé numa característica totalmente individual. Nós achamos que a fé é de natureza e essência individual, e não é. A fé é de natureza e essência relacional. Por isso que o espírito da fé é crer e também falar. É intrínseco da fé o testemunho. Porque o testemunho contempla a relação. Então, não há genuína expressão de fé se não for numa perspectiva de mutualidade, de relacionamento. A fé não é para a salvação do indivíduo, porque não há salvação para o indivíduo. A fé é para a salvação da relação. Então, não há salvação individual, só há salvação relacional. Não há expressão de Deus na individualidade. Porque Deus só revela a plenitude de quem Ele é onde estiverem dois ou três. Porque Deus não criou um grupo de indivíduos. Deus criou a pessoa, Deus criou a relação. Deus não se revela ao indivíduo, Deus se revela à relação. Não há manifestação da divindade para a individualidade. Só há manifestação da divindade para a relação. Todo o propósito de Deus é relacional, porque a natureza do Deus que cremos é relacional. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus realizou toda a sua vontade a partir de um conselho relacional. Então, como o homem é a expressão visível da natureza de Deus, a natureza de Deus é relacional, não é individual. A nossa fé cristã é conhecer Deus na plenitude da sua relação. E a igreja foi incluída como família nessa relação, para conhecer a Deus na relação. Então, fé não é a nossa capacidade de observar Deus e depois concluir a respeito de Deus para saber como é que nós o motivamos a operar a nosso favor. Amém, mano? Tanto é assim que muita gente confunde fé com acreditar. O povo acha que fé é acreditar. Amado, Deus não precisa ser acreditado, porque acreditar é uma atribuição de crédito. Então, fé não é acreditar, fé não é o crédito que eu atribuo a Deus, na expectativa de que Ele remunere esse crédito. Está vendo como é que fé virou uma coisa comercial na vida da gente? Porque a gente acha que fé é o quê? Eu acredito e Deus me remunera com juros o crédito que eu depositei nele. Não, mas fé não é acreditar, fé é crer, e crer é conhecer. Crer é a relação, é o conhecimento, e não é o conhecimento da observação. O conhecimento da observação é sabedoria humana. O homem aprende como o animal aprende, a ciência humana aprende, de observar, comparar e deduzir. Mas o cristão não aprende só de observar, só de comparar e só de deduzir. A grande fonte de conhecimento do cristão é a iluminação do Espírito Santo em. O Espírito testifica em nós. Então, fé é uma operação do Espírito em nós na comunicação da natureza de Deus a nós. Não é um homem natural observando um ser espiritual. É um ser espiritual aprendendo a respeito de si e da sua natureza espiritual na relação de quem o criou. Amém, mano? E isso implica a relação com as pessoas. De modo que o mandamento de Deus não são dois mandamentos, é um mandamento só, amém? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, porque tem gente que acha que são duas coisas que eu posso fazer distintamente. Não tem jeito, mano. É uma coisa só. Não tem jeito de separar uma coisa da outra. O cumprimento da lei não é amar a Deus, amado. Amar a Deus é o fundamento da lei. É o eu creio. A minha fé se fundamenta no amor de Deus, com Deus, em Deus. Mas ele se cumpre, a lei de Deus se cumpre no amor ao próximo. Eu nunca vou conseguir cumprir o amor numa relação individualizada com Deus. Amém? Porque isso, a fé se fundamenta nessa relação com Deus. Mas ela se manifesta, ela se revela, ela alcança a sua plenitude na relação uns com os outros. Amar a Deus e amar as pessoas. Essa é a plenitude do entendimento. E quem não avança nesse entendimento, tem uma fé fragilizada. E a Bíblia de Paulo, Pedro diz então, lá na segunda carta, como a gente não exercita essa fé no conhecimento, a gente se torna o quê? Míope. Ou seja, só enxerga o que está perto, só enxerga o que é óbvio. E essa forma míope de ver a vida nos torna o quê? Estéreis. Muito resultado, mas nenhuma permanência. A gente produz resultado, mas esse resultado não se transforma em processo. Porque nós estamos tendo uma fé não amadurecida, não desenvolvida. Porque perdemos a relação, a percepção relacional. Isso é tão forte na nossa vida que quando você fala assim, salvai-vos, você já logo pensa em salvar quem? Assim mesmo, pronto. Nada mais anti-salvação. Qual é a forma mais segura de se perder, mano? Fala para mim. Fala para mim, mano. Estou falando para crente, mano. Estou falando para incrédulo, não. Qual a forma mais segura de você comprometer a sua salvação? É pensar em salvar quem? Aí eu falo assim para você. Salvai-vos dessa geração perversa. Você já logo pensa em salvar quem? Fala para mim. Fala para mim, mano. Seja honesto. É, está tudo errado, está vendo? Então, por isso que não funciona. Porque nós temos que pregar salvação para crente o resto da vida. Amado, para crente a gente não prega salvação, para crente a gente prega perdição. O cristão, ele não tem que aprender como se salvar, ele tem que aprender como se perder. Ou não está na Bíblia? Está vendo por que a igreja não está amadurecendo? Porque nós estamos aqui com cristãos, líderes, pastores, que ainda estão pensando em salvar quem? Fala para mim. Então está tudo errado, porque a Bíblia diz que aquele que pensa em salvar a si mesmo, se perderá. Então a igreja está se perdendo porque ela ainda está ocupada em salvar quem? Então, amado, salvai-vos não é salvem-se, é salvai-vos. É como é que um homem que tem consciência de salvação imediatamente pensa em salvar alguém mais que não seja ele. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Porque o espírito da fé é crer e também falar. Isso é tão desgraçado na nossa vida que nós pegamos um dos textos mais clássicos para falar de evangelização, que é Romanos 10, e usamos nessa perspectiva, né? A palavra da salvação está perto de você, perto da sua boca e perto do seu coração. Se em teu coração creres e com a tua boca confessares, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, não é isso? Então a gente já pegou isso e fala assim para o cara, porque aí a gente, isso virou o quê? Isso virou uma técnica de catequese. A gente fala assim, ó, é o seguinte, para você passar para o meu time, você tem que crer e confessar. Creu? Então agora confessa para você ser salvo. Não, meu. Ele não tem, está vendo como é que... A gente já gera um aborto, o cara já nasce morto. Porque o primeiro testemunho dele é para salvar quem? Fala para mim, mano. Fala para mim, o primeiro testemunho dele já é para salvar quem? Esse cara já nasceu egoísta, viciado. Por que, amado? Ele crê no que, amado? Ele crê na sua salvação. E por que ele crê na sua salvação, nessa relação com Deus? Ele testemunha para a salvação de alguém mais, amém, amado? Porque o espírito da fé é crer e também falar. Então, agora ele já nasceu o quê? Ocupado em salvar, e não em se salvar. Glória a Deus. Nós fomos perdendo esse aspecto. A gente fala, enchei-vos o Espírito. A respiração se compõe de dois atos. Inspirar, faz comigo, inspirar. Expirar. Amém? Isso é respiração, respiração é vida. Quando a gente fala, se eu falar aqui para você agora, enchei-vos, você já pensa logo em quê? Seja honesto. Então, vou explicar uma coisa. Ninguém morre por falta de ar. Sabia disso? Asfixia não é falta de ar. Asfixia é falta de troca. Eu vou provar para você que ninguém morre por falta de ar. Eu vou contar até três, você puxa todo o ar que você der conta. Um, dois, três. E segura. Um, dois, três, segura. Um, dois, três, puxa mais um pouquinho. Agora segura 10 minutos. Fica todo mundo asfixiado, cheio de quê? De ar. Por quê, amados? A asfixia é a incapacidade de expirar. O ar que já foi inspirado. Se a igreja não transforma a sua inspiração em expiração, então, quando a Bíblia diz enchei-vos, é porque lá no fundamento, que é amar a Deus, eu fui o quê? Inspirado. Mas no cumprimento desse conhecimento, que é Cristo, eu vou expirar. E por isso Cristo diz, então agora enchei-vos do Espírito, recebei o meu Espírito. E tendo dito isto, ele nos ensinou. Como é que Jesus nos ensinou, amados, a nos enchermos do Espírito? Fala para mim como é que ele disse. Eu falei, eu vou ensinar uma técnica para todo mundo ser cheio do Espírito. Você, eu conto um, dois, três e vocês? Não, amados. Ele ensinou que a técnica de ser cheio do Espírito é outra. Ele falou assim, agora receba o meu Espírito. E tendo dito isto, ele expirou. Por isso que a Bíblia diz, enchei-vos, não é? Inspirando. Enchei-vos falando. Porque não é preencher eu, é preencher nós. Glória a Deus. Amém. Tudo isso porque nós perdemos a perspectiva de uma fé o quê? De uma vida cristã o quê? Relacional, familiar. Nós perdemos a noção de família. Quando Deus levantou o pai da fé, Abraão, ele não disse que os indivíduos da terra seriam abençoados através dele. Se Deus tivesse falado para Abraão que os indivíduos da terra seriam abençoados, as famílias estariam incluídas. Mas como a perspectiva não é individual, relacional, ele disse assim, todas as famílias. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, Cristo, de quem toma o nome toda a família na terra. Amém? Porque nós estamos falando de uma salvação numa perspectiva inclusiva, numa perspectiva relacional, de uma fé relacional, de uma fé que é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, família. Não é a celebração da individualidade, é a celebração da comunhão. Por que nós estamos falando isso, amados? Porque essa é a natureza da santidade. Não há santidade, nada é santo se não contempla a relação. Não há santidade fora da relação. O santo é para a relação, porque o propósito de Deus é para a relação, não é para o indivíduo. Então eu queria ler com vocês em 1 Coríntios, no capítulo 11. E por que esse texto? Porque é o texto que tem marcado de maneira assim, muito profunda a minha vida, o nosso ministério, e pensando em falar sobre santidade, esse é o texto, porque fala da celebração da ceia. E quando Paulo está falando da celebração da ceia, ele diz assim, entretanto, 1 Coríntios 11, 17, entretanto, nisso que vou lhes dizer, não vos elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Amado, pensa Paulo escrevendo isso para nós hoje. Igreja do Senhor Jesus, no Brasil. As vossas reuniões andam fazendo mais mal do que bem. E por quê? Fazem mais mal do que bem, porque, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e, até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vós, para que sejam conhecidas dentre vocês os aprovados. Então, ele está falando que esse não é o principal problema das nossas reuniões estar fazendo mal. O principal problema das nossas reuniões estarem fazendo mal não são nossas divergências. A causa de todo o mal que a igreja vem sofrendo, amado, não são nossas divergências, porque elas seriam necessárias para fortalecimento e desenvolvimento da nossa fé. E por quê? Aí ele vai tratar do problema. Ele diz, o verdadeiro problema é outro. Ele está dizendo aqui, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia apressadamente. Assim, quando um fica com, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm nada? O que, que eu vou dizer para vocês? Vou vos elogiar por causa disso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e até moribundos. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Por que, que a gente quis abordar sobre alguns assuntos aqui e alguns conceitos? Porque é essa deformidade de pensamento que está também atrapalhando a gente entender a questão da santidade. Por quê? Porque toda hora que a gente fala de santidade, nós vamos também pelo lado do comportamento. Porque se eu falasse para vocês aqui a mesma palavra que Josué recebeu de Deus, santificai-vos, porque hoje farei grandes obras no meio de vocês. Ou se eu usar o texto clássico para falar de santidade, que está lá em Hebreus, no capítulo 12, não é? Busque a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Logo, imediatamente, o que, é que a gente pensa? Que santificação é um meio disciplinar que nos habilita a ver, a receber as coisas de Deus. De modo que quem não se santifica não pode ver a Deus e nem pode receber as coisas que Deus tem preparado para ele. Sim ou não, mano? Então, a gente aprendeu de maneira clássica que santidade é para ver Deus. Então, agora eu vou te perguntar uma coisa. Que raio de santidade o cara pode ter se ele nunca viu Deus? Como é que um homem ou mulher pode ser santo sem ter visto Deus? Fala para mim, amado. Baseado em que ele pode ser santo? Então, afinal de contas, santidade é para ver Deus ou santidade é porque eu vi Deus? Santidade é uma forma de alcançá-lo ou de traduzi-lo? Santidade é uma forma de merecer Deus ou de manifestá-lo? Então, afinal de contas, eu sou santo para que Deus me receba, ou eu sou santo para que ele possa ser conhecido por aqueles que ainda não o viram? Então, eu sou santo para Deus ou eu tenho que ser santo para o meu irmão? Para quem Jesus se santificava? Sabe o que Jesus diz? Que o motivo da santidade dele éramos nós. Ele diz, por eles eu me santifico. E sabe por que Jesus se mantinha santo? Era a nosso favor. Jesus nunca fez nada errado, então por que Jesus tinha que ser santo para ver Deus? Não, amados. Jesus conseguia manter o seu padrão de santidade, porque ele viu Deus. Ele viu o amor de Deus, ele conheceu o propósito de Deus, ele sabia o que estava no coração de Deus a respeito de nós. Ele viu o compromisso de Deus com a gente. Ele viu quais eram as intenções de Deus para conosco. E ele sabia que toda a vontade de Deus passava por ele para alcançar a gente. Então, ele tinha compromisso integral com a vontade de Deus para que a vontade de Deus pudesse nos alcançar. Então, ele se mantinha santo para que ninguém ficasse prejudicado na sua percepção de Deus. Então, não era para que Deus o recebesse, porque, afinal de contas, a relação deles era totalmente acertada, ele nunca fez nada de errado. A santidade de Jesus é para que ninguém deixasse de ter uma imagem perfeita de quem Deus é, para que todos que olhassem para Cristo pudessem ver exatamente como Deus é. Amém, amado? Então, amados, santidade não é para ver Deus, amado. Santidade é para que Deus seja visto. Amém? Por que, amados? O nosso padrão de santidade, ele é equivocado por natureza. Porque quando eu penso santidade para ver Deus, isso é meritocracia. Sem nada a ver com a graça, sem nada a ver com o Evangelho. A Bíblia diz que tudo que começa na carne não termina em Deus. Amém? Amém, meu irmão? Então, santidade não é um esforço humano para alcançar o divino. Santidade, amado, é o esforço da nossa natureza espiritual para que o divino seja revelado na nossa natureza humana. Amém? De modo que a nossa humanidade traduza de maneira clara a nossa natureza espiritual, a nossa relação com Deus. Por isso que quando o texto está dizendo lá que sem santidade ninguém verá o Senhor, isso está atrelado ao quê? No que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. No que depender de nós temos paz com todos os homens. E aí ele diz, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Busque a paz e a santificação. Não há santidade. Nós não vamos ter santidade relevante. Nós podemos ter religiosidade, nós podemos ter espiritualismo. Pode ter o nome que você quiser. Mas santidade, sabe o que é santo? É aquilo que não é para mim. É verdadeiramente santo todo motivo do meu coração que não é para meu próprio interesse. Se a gente pudesse resumir santidade e pecado e iniquidade, a gente poderia resumir, por isso que Jesus deixou lá a ceia. Por que Jesus deixou a ceia como o instrumento mais pedagógico, mais simples? A ceia é o instrumento mais simples, mais elementar e pedagógico de exercício de vida cristã. Jesus não deixou nada muito sofisticado para a gente de vez em quando refrescar a memória. Ele deixou partir do pão e beber do cálice. O pão repartido e o sangue derramado. Ele falou, então toda vez que você estiver tendo um problema de memória, aí senta lá, parte o pão e você vai ter iluminação. É simples assim. Porque se a gente pudesse definir santidade de maneira básica a partir da ceia, a gente diria assim, ó, santo é dar graças, repartir e depois comer. Iniquidade, pecado, é não dar graças, comer e depois repartir. Você quer saber o que é maldição, pecado, condenação? Dá o nome que você quiser. Sabe o que é maldição na nossa vida? Sabe como é que o pecado foi descrito? A mulher, tendo comido, repartiu. Sabe o que é santo? Jesus recebeu o pão, deu graças, repartiu, depois comeu. Isso é santo. Santidade, amados, é ter plena revelação de origem e propósito. Santidade é entender que o pão que veio não é meu, é só através. Ele não é fruto do meu esforço, ele não veio do meu braço. Eu não estou agradecendo porque eu tive força para comprar o pão. Eu não estou agradecendo porque eu alcancei o direito de ter o meu pão. Eu estou agradecendo o fato que, apesar de não ter direito, apesar de não merecer, apesar de ter feito muita coisa errada, o pão veio. E já que esse pão veio sem merecimento, sem obra da carne, sem fruto de capacidade humana, ele veio de Deus. E se é de fato de Deus que ele veio, eu não posso chamá-lo de meu. Se esse pão é fruto de graça, ele nunca pode ser meu. A natureza desse pão é nosso. Isso é santo. Santo é o entendimento daquilo que é pleno, daquilo que é completo, daquilo que é o todo, da relação com Deus, comigo e com as pessoas. Nós estamos transformando, amados, fé em crença, em acreditar. Nós estamos ensinando pessoas a acreditar, a observar Deus e ver se Ele merece. A observar Deus e falar, não, gente, vai lá fundo, Ele está, afinal de contas, Ele sempre fez tudo certinho, Ele nunca... Vale a pena, vai lá, você vai ver. Dá uma força. Dá um voto de confiança. Não, mano. O desafio é conhecer a Deus, é ter uma relação com Ele, é ser como Ele. E por que nós estamos desenvolvendo essa coisa assim de acreditar? Nós estamos trabalhando a coisa na questão do mérito. Então é a coisa a partir do homem. É o esforço do homem para atingir Deus. E não o conhecimento das coisas que se originam em Deus e voltam para Ele. Por isso que Jesus lavava os pés, porque Ele entendia origem e destino. Ele entendia de onde Ele veio, para onde Ele vai. O homem convertido não é o homem que deseja ir a Deus. O homem convertido é aquele que finalmente entendeu de onde ele vem, qual é a sua origem, qual é a sua natureza. De que família ele é. A quem ele pertence. Quem o gerou. E se ele entende quem o gerou, de que família ele é, ele entende como é que as coisas funcionam. Ele entende o seu sacerdócio, ele entende que ele está na vida para o ministério, para cumprir um propósito, para que esse Deus possa ser conhecido de toda a sua família. Ele é uma luz para todos aqueles que ainda estão em trevas, para todos aqueles que ainda estão em ignorância. A santidade é para que essa luz brilhe de maneira cada vez mais perfeita, sem obstáculo. A santidade é fruto de uma fé que se desenvolve, de um conhecimento de Deus que faz com que nós deixemos de ser susceptíveis. Um conhecimento do amor de Deus que deixe de que faça com que a gente deixe de apresentar demandas. Um povo cada vez mais bem resolvido por quê? Porque ele está cada vez mais experimentado, ele conhece, ele está amadurecido no conhecimento do amor de Deus. É isso que Paulo diz. Paulo diz fundados e arraigados. Mas a nossa fé sem perspectiva relacional, a gente acha que fundado e arraigado é apoiado. Então a gente acha que Deus é o nosso ponto de apoio. Não, mas Deus não é o meu ponto de apoio. Deus é o meu fundamento, é minha origem. Eu não estou apoiado em Deus, a minha raiz está em Deus. Eu sou a partir de Deus, é do conhecimento que eu tenho de Deus que eu vou sendo formado. A minha formação e o meu desenvolvimento de consciência é da relação com a natureza de Deus que vai se desenvolvendo, que vai revelando a sua plenitude através da minha vida. De modo que eu não estou apenas apoiado em Deus. De modo que agora eu entendo que para a minha vida dar errado, Deus tem que dar errado. Se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, para isso aqui dar errado, Cristo tem que dar errado. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? É essa consciência. E aí Paulo diz, eu quero que vocês estejam tão conscientes, tão arraigados nesse conhecimento, que vocês possam conhecer a vida na sua plenitude, na plenitude das realidades visíveis, cartesianas, mensuráveis, e na plenitude das realidades invisíveis, a intensidade, a profundidade. E quando vocês tiverem esse conhecimento na relação com os santos, vocês vão ser cheios da plenitude de Deus, até a sua totalidade. É isso que a palavra de Deus nos revela, para sermos uma imagem perfeita de quem Deus é. É nisso que Deus quer nos transformar. Quando Paulo está falando de santidade, ele diz, onde está o Espírito, aí há liberdade. Liberdade de quê? De tudo que me prende, de tudo que gera em mim demanda, susceptibilidades, de tudo que gera em mim essa inconstância emocional, para que o conhecimento do amor de Deus me leve a ser uma pessoa adulta. Quem é o santo? É o adulto. É o amadurecido. É o que tem a sua consciência formada. Não é aquele que foi aprovado pelo comportamento e pelas convenções adotadas. O santo é aquele onde as motivações são dignas. O desejo é digno. O compromisso é digno. Por isso que a palavra de Deus diz, ande de modo digno da sua vocação. Então a santidade, amado, ela não vem pelas práticas. A santidade vem pelo exame consciente das motivações. Quais são nossas motivações? São as motivações de Cristo, é a natureza de Cristo que está operando essa motivação. A minha motivação é dar graças e repartir o que é nosso. Ou a motivação ainda é a minha própria salvação. A minha motivação ainda é encher o eu que estou vazio. Ou a minha motivação é transbordar o eu que está cheio. Nós vivemos uma santidade de expectativas de carências não satisfeitas, amado. Ou nós vivemos santidade na perspectiva da comunicação de convicções bem fundamentadas. Nós vivemos a santidade de quem tem a expectativa de ver Deus. Ou nós vivemos a santidade de quem tem a certeza de que já o viu. E nós vimos a Deus. Onde foi que nós vimos a Deus? Em Cristo. E por que que nós sabíamos que Ele era o Filho de Deus? Porque em momento algum Ele se preocupou em salvar a si mesmo. Nisso Ele foi santo. Totalmente santo. Porque enquanto nós o humilhávamos, enquanto nós o desprezávamos, nem o músculo do seu dedo minguinho se contraiu como quem rejeita essa humilhação. Jesus não mordeu, ele não tinha nos lábios a ferida de quem morde os lábios quando está com raiva. Quando Pedro olhou para Jesus, não encontrou aquele olhar de eu te falei. Está me entendendo isso ou não? É isso que compromete a nossa santidade. O que compromete a nossa santidade é cerrar o punho, ferrar o punho, é morder o lábio, é fechar o olho, é falar de lado, é ter uma válvula de escape, é preservar um caminho alternativo. Não há santidade na nossa vida porque nós temos sempre uma rota de escape. A entrega nunca é plena. Nunca é incondicional. Ainda não chegamos ao sangue na nossa entrega. E é daí, amado, que vem o quê? É daí que vem a nossa raiz de amargura, porque nós vamos transformando santidade em mérito. O que eu tenho que fazer para merecer, para ver Deus. Então, santidade é uma coisa que começa no homem e que a gente pensa que porque começou na gente com as melhores das intenções, vai acabar em Deus. Não vai nunca. Nada que começa na carne e termina em Deus. Nada, absolutamente nada. Então, por isso que nós não estamos conseguindo viver vida de santidade. Porque a prática pode ser boa, mas a motivação é péssima. A nossa falta de santidade não está nas práticas, amado. Nossas práticas estão se tornando doentes porque nossa motivação continua ruim. Ainda estamos ocupados com quem a gente não devia se ocupar mais. Então nós vamos ter uma igreja santa na medida em que essa igreja vai se tornando a comunidade de umas pessoas mais bem resolvidas. É tão forte isso, amado, que hoje em dia a gente acha que o crente vive da fé. Eu vou te falar uma coisa, amado. Crente não vive da fé. Deus não é o senhor dos crentes. Ninguém é senhor de crente. O único senhor do crente é ele mesmo. Porque a crença é uma forma de você se assenhorar do seu Deus. A crença sempre leva o homem a encontrar os meios de controlar o Deus que ele acredita. Deus não quer a nossa crença. Amado, o crente vive de crenças. O crente vive daquilo que ele observa, compara e conclui a seu próprio favor. A Bíblia não diz que o crente viverá da fé. A Bíblia diz o justo. A fé não forma um crente, a fé forma um justo. E ele só é justo porque é santo. Porque suas motivações são santas. Não há como forma de fazer justiça se não for através de um santo. E o santo vive da fé. Ele vive da relação, do conhecimento, de uma consciência transformada, de uma convicção bem fundamentada, de uma plenitude de coração, de experiência com o amor de Deus, onde não há vazios. Amém, amado? Quando Salomão pediu sabedoria para Deus, amado, ele não pediu sabedoria para ser sábio. Salomão não estava interessado em ser sábio. Ele pediu sabedoria para ser justo. Amém? E aí ele escreveu o livro de Provérbios. O livro de Provérbios fala da sabedoria do justo. Provérbios não fala da sabedoria do sábio. Amém, amado? Provérbios fala de que o justo busca sabedoria. Para fazer o que, amado? Justiça. Porque ao fazer justiça, Deus pode ser o quê? Visto. Glória a Deus, amado. Amém, amado? Por isso Paulo está dizendo, amados, que as nossas reuniões fazem mais mal do que bem. Por que, que elas fazem mais mal do que bem? Porque a gente ainda está se reunindo para quê? Fala para mim. Para comer e não para repartir. Porque nós começamos a achar que ceia era para comer. E Jesus nunca disse que a ceia era para comer. A natureza da ceia não era comer, a natureza da ceia era repartir. A mensagem da ceia não é comer. Paulo diz, sabe por que as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem? Sabe por que não há santidade na igreja? Porque a igreja continua se reunindo para quê? Para comer. E a sociedade vê a gente comendo, não vai ser transformada. A sociedade só vai ser transformada quando ela vê que os santos fazem justiça quando repartem. E aí o povo vai ver Deus. Glória a Deus, amém. Amém? Você crê nessa palavra? Porque isso é santo. Porque nós somos santos como Deus é santo. É uma questão de natureza, de identidade. Isso é tão verdade, amados, que é isso, é essa santidade dos motivos, essa consciência que se revela na forma como nós, e nos motivos pelos quais nós fazemos, que os discípulos no caminho de Emaús eram discípulos, gente crente. Aquele povo era crente. Tanto é que eles falavam assim, o Jesus falou, por que vocês estão tão desapontados, tão desanimados? Por que vocês estão aí assim? Aí, sabe por quê? Nós fomos decepcionados na nossa crença. E nós acreditávamos. Nós estávamos pondo a maior fé nele, nós fomos lá e depositamos o nosso crédito a favor dele, ele não nos remunerou à altura. Glória a Deus, amado. Estão entendendo isso ou não? Aí Jesus vai curar esses homens. O que ele vai fazer, amado? Ele vai pegar um pão sagrado e falar, não, come esse pão sagrado aqui que vocês vão ser abençoados. Foi isso, amado? Não, amado. Jesus sentou com aqueles discípulos no caminho de Emaús, gente doente, enfraquecida, moribunda, gente que estava acostumada a comer primeiro e repartir depois. Jesus sentou com ele, deu graças, partiu o pão e a Bíblia diz, e os olhos deles foram iluminados. É engraçado, Jesus não ficou para comer. Porque a eficácia da ceia não está em comer. Glória a Deus. A eficácia da ceia estava em quê? Em ver alguém de coração grato, repartindo. Amém, amado? Santidade é um coração grato que reparte. Sabe por que nossos jovens estão com dificuldade de santidade? Porque nós estamos formando prosélito. A gente pega lá um sexta-feira qualquer, um menino lá, desavisado, meio cérebro, a gente fala para ele, menino, se você não for santo, você não vai ver Deus. E aí a gente profetiza na vida dele, a gente ora, fala, Deus, manda uma mulher boa para esse menino é sangue bom, Deus, esse menino tem futuro, então Deus guarda esse menino, o que é uma mulher boa para ele, amado? Eu vou te falar o que é uma mulher boa para ele, você quer saber o que é uma mulher boa para ele, amado? A mulher vai pôr ele orando todo dia, glória a Deus, amado. Amém? Uma mulher que ele vai morar com ela 50 anos e não vai conseguir entendê-la, mas ele vai aprender a conhecê-la. Porque amor não é para entender, amor é para conhecer. Deus nos deu uma relação, não é para entender, mano. Deus nos deu uma relação para conhecer. E aí a gente ensina esse menino, solta ele. Aí ele vai encontrar com a namorada. Sabe como é que esse menino, crente, não justo, crente, sabe como é que ele vai encontrar a namorada? Oh, Deus, misericórdia, eu vou lá encontrar com a menina agora, mas eu tenho que me manter santo, puro, imaculado, e aquela mulher lá endemoniada, Deus, tem misericórdia de mim, eu a amo, mas eu queria não amar, bem que a profeta me falou que essa mulher ia acabar com a minha vida, eu recebi a profecia, mas como é que eu faço? Aí ele vai lá para a casa dela, encontra com ela, morrendo de medo de perder a própria salvação. Alguém sabe o que eu estou falando? Não. Porque é assim que ele foi discipulado. Que aqui a namorada pode fazer ele perder a salvação. Do lado de lá tem outra desavisada. E ela fica lá, oh, não deixa aquele rapaz chegar aqui hoje, não, Deus. Me livra desse endemoniado, desse possesso. Ele fez curso de massagem com o Satanás. Ele sabe onde é que ele aperta os botões, Deus. É desse jeito que funciona. Aí não dá outra, amado. Duas pessoas pensando em salvar a si própria, o que é que acontece? É aquela bagunça. Só o capeta consegue entender o que está acontecendo ali, amado. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Terminam a noite. Ah, Jesus, não volto hoje não. O cara vai para casa. Jesus, dá ao menos uma semana de prazo. Deixa eu fazer umas campanhas. A menina entra para dentro e fala, Deus, vou tomar uns 10 banhos de descarrego. Os dois vão para casa igual um bife. Um lado para o outro, não dorme, vai fazer campanha, vai fazer curso de libertação, vai saber se ele tem aquele desejo, porque o bisavô dele era prostituto, é um rola, mano. Agora, vou falar uma coisa. Pensa esse rapaz indo encontrar a namorada, e ele leu lá em 2 Coríntios, capítulo 3, ele leu lá em 2 Coríntios 3. Onde há o Espírito, aí há liberdade. Porque todos nós somos transformados de glória em glória. Pelo poder do Espírito, na perfeita imagem de Deus. Glória a Deus. Isso é santidade. Ser transformado de glória em glória, na perfeita imagem de Deus. Então esse rapaz agora vai encontrar com a namorada. Fala, Deus, é o seguinte. Hoje, aquela mulher vai ver Deus. Hoje, aquela mulher vai ver Deus. Hoje, a hora que eu bater lá na casa dela, ela vai ver Deus. Ela vai ver como é que Deus fala, ela vai ver como é que Deus abraça, ela vai ver como é que Deus conversa, ela vai ver como é que Deus toca, ela vai ver Deus. E a hora que eu sair da casa dela, ela vai para a cama sabendo que viu Deus. E a moça está do lado de lá. Deixa ele chegar aqui hoje. A hora que ele chegar aqui hoje, ele vai ver Deus. Ele vai ver como é que Deus toca, ele vai ver como é que Deus veste, ele vai ver como é que Deus senta, ele vai ver como é que Deus cruza a perna, ele vai ver como é que Deus corre a mão. Deixa ele chegar aqui hoje que ele vai ver Deus. Glória a Deus, amado. Hoje eu vou mandar aquele rapaz para casa tendo a certeza de que ele viu Deus. Glória a Deus, amado. Amado, quando você ora pelo seu filho, você ora para saber como ensiná-lo a se perder, ou você ora para Deus ter misericórdia dele e salvá-lo? Nossos filhos estão aprendendo a ser como santos que deram a vida pela salvação dos outros? Isso é ser santo, amado. É viver uma vida de oferta, de entrega, de doação. Esse motivo. Conhecemos a Deus, e assim como nós o conhecemos no sacrifício e na oferta de Cristo, nós queremos que ele seja conhecido também na forma como nós partimos o nosso pão. Amém? Para que as nossas reuniões possam fazer mais bem do que mal. Porque quando as pessoas virem a gente repartindo o pão, porque temos um coração santo. Porque não estamos no empenho de nos salvar a nós mesmos. Então os olhos dessas pessoas vão ser iluminados. Vão ser iluminados. Que Deus opere verdadeira santidade na nossa vida. Verdadeiro compromisso de oferta, de entrega, de doação, de partilha. Amém? Que nós possamos formar filhos que se perdem. Santidade, amados. Santidade não é a forma como nós lutamos contra os outros para salvar nós mesmos. Santidade é a forma como nós lutamos contra nós para salvar os outros. Eu quero concluir dizendo que nós transformamos uma das mensagens mais poderosas da igreja sobre santidade, eclesiologia, discipulado, numa das piores coisas que a igreja pratica hoje em dia, que é a celebração da ceia. Paulo diz para nós, ele diz, olha, hoje a forma como vocês partilham a ceia está tornando pessoas fracas, doentes e moribundas. Nós perdemos o sentido da ceia, porque nós transformamos a ceia numa mensagem de merecimento, em que a gente diz assim, examine o seu coração. E aí a gente pensa que examinar o coração é ver se eu vou olhar para o meu coração e não vou encontrar em mim pecado. E se eu não encontrar pecado em mim é porque eu mereço comer a ceia. E aí nós transformamos a ceia num elemento de exclusão. Sendo que a ceia, amados, era um instrumento de inclusão. Em que a ceia não era para que eu reconhecesse o meu mérito de comê-la, mas era que eu reconhecesse a minha oportunidade de reparti-la. De incluir e não de excluir. E vou te falar uma coisa, mano. Um homem que consegue chegar à conclusão de que ele merece morder em Jesus, ele não vai ter dificuldade de morder quem quer que seja. Quem chegou à conclusão que merece comer a Cristo, não vai ter dificuldade de devorar quem quer que seja. Por isso, as nossas raízes de amargura não vêm do que os outros fazem de errado conosco. Nossas raízes de amargura, amado, vêm da nossa soberba e vaidade, de achar que nós fizemos a coisa certa. E por isso nós merecemos ser melhor tratados. E é esse orgulho, essa soberba de achar que no fim a gente merece alguma coisa, que nos torna amargurados, que nos torna amedrontados. Medo de se relacionar e medo de ofertar é um sinal de orgulho, amado. Timidez é orgulho, medo é orgulho, ansiedade é orgulho. São sintomas do nosso orgulho, porque são forma de dizer que nós confiamos no nosso próprio braço, porque confiamos que alguém pode fazer alguma coisa contra nós que seja maior do que o que Deus já fez a nosso favor. Temos medo de repartir, porque não sabemos como é que as pessoas vão usar isso. Esse medo que nos torna amargurados, ansiosos, ressentidos, segregados. E essa raiz de amargura é que compromete a santidade. Deixa Deus ministrar o seu coração. Nós só temos raiva, amados. Não é de quem faz o que a gente não gosta. Nós só temos raiva de quem nós temos medo. Raiva é uma forma de dizer que nós temos medo. Temos medo de que aquilo que a pessoa fez ou faz contra nós seja maior do que o que Deus tem feito a nosso favor. Alguém entendeu isso aqui? Por isso que quando Caim matou Abel, não era de Abel que ele estava com raiva. Era de Deus que ele tinha medo. Ele tinha medo. Ele não conhecia. Ele tinha medo de não ser aceito. De que o que o Abel estava fazendo podia comprometer a própria vida dele. A relação dele com Deus estava mal resolvida. Ele negou a vida ao irmão. Vamos deixar Deus ministrar o nosso coração. Quais têm sido nossas motivações como igreja? Nós ainda somos uma igreja que se ocupa da própria salvação, isso não é santo. Nós ainda pensamos formas de nos salvarmos do mundo, nós ainda pensamos formas de santidade que nos excluem, ou nós já pensamos formas de santidade que nos incluem? Santidade não é a forma como eu me excluo. Santidade é a certeza de por que eu devo me incluir. Por que que eu devo incluir as pessoas? Eu sonho o dia, já vou concluir, eu sonho o dia em que talvez a gente vai disciplinar alguém na igreja que cometeu algum pecado e dizer assim para ele, irmão, é o seguinte, Você andou aí dando um mau testemunho, então agora nós vamos te passar uma disciplina. Você tem que vir toda ceia. Porque quem não está em disciplina pode faltar uma ou outra, porque o cara está até bem, ele não está precisando. Mas você não, você tem que vir comer aqui. E outra, você não vai tomar ceia só uma vez por mês, não, é todo dia. Você tem que vir aqui comungar o pão conosco todo dia. Porque quando um cara está doente, você não corta a comida dele, mano. Amém? Amém, meu irmão? Você não corta a comida de quem está doente, ou corta? Não, mano, nem que for para enfiar um tubo nele. Então nós vamos dar ceia parental lá, nós vamos pegar um tubo e falar, cara, é o seguinte, nós vamos enfiar, nem que seja no tubo, você vai tomar a ceia conosco. Glória a Deus, irmão. Até esse pão fazer sentido na sua vida. Amém? Que é isso que Jesus diz. Esse é o pão. Que pão, amados? O pão partido. Não o pão inteiro. Jesus partiu. É esse o pão partido. Esse é o pão santo. O pão que foi agradecido e compartilhado. O pão santo não é o comido. O pão santo é o partido. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado por esse tempo aqui. Muito obrigado, Senhor. Porque somos da família dos santos. Gente resolvida. Gente que sabe partir o pão com os inimigos. Gente que sabe continuar repartindo o pão, mesmo quando foi traído. Jesus, na noite em que foi traído, deu graças e repartiu. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, vencer a amargura com a santidade da partilha, da comunhão, do companis, do pão repartido, Deus. Que nós possamos, como Jesus, desejar ardentemente esse momento de comunhão, de santidade. Que nós possamos procurar com as pessoas, ó Pai, essa relação santa que oferece, que abençoa, que reparte, e não que estratifica, que segrega, que separa. No nome de Cristo Jesus, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Música.